Queridos, com muita alegria que nós fomos convidados nessa noite para compartilhar a palavra de Deus. E assim, num momento de muita, como eu posso dizer, um sentimento misto assim, de alegria, mas ao mesmo tempo de, poxa, vamos ter que dar uma pausa na exposição da carta aos Romanos? E agora? Mas é por motivo e decisão assim da equipe pastoral que no mês de aniversário da igreja nós vamos trazer temas específicos para falar à igreja nesses 22 anos de Jardim Guanabara. Por isso, a pessoa que está do seu lado aí compõe esse time, um time de gente que serve ao Senhor. Já viu aí quem está do seu lado? Mas dá uma olhada para ela aí, ó. Fala assim: parabéns pelo mês do seu aniversário. Fala para ela aí: parabéns, Bertino, pelo mês do seu aniversário, viu? Corpo de Cristo, igreja, Jardim Guanabara. 22 anos pregando a palavra da verdade. Amém, queridos? Alguns dizem amém ou não amém? Né? Então, a turma aí fala isso, mas a gente vai endossar no seguinte: 22 anos pregando a palavra da verdade. Isso é o que nós cremos. Onde desse púlpito não saiu outra coisa a não ser palavra do Senhor. Por isso a gente anseia para que Deus continue nos dando mais 22 e mais 22 e mais 22 e tantos outros até a volta do seu filho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso anseio, que a agência desse reino aqui, do reino de Deus, seja assim, transbordante da palavra cada vez mais. Por isso, a série aos Romanos, Evangelho de Deus, da graça e da redenção, vai aguardar um pouquinho, nossa expectativa. E aí fica o incentivo para você estudá-la. Cada vez mais, vai para casa, continua lendo Romanos, vai estudando, e assim a gente vai prosseguir, volta com Romanos em maio. Mas hoje eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, que é uma palavra pastoral ao seu seminarista, ao seu auxiliar. Na verdade, Timóteo já tinha sido criado no Evangelho, e assim ele recebe toda a orientação também, além da sua própria mãe, da sua avó, ele recebe a orientação de Paulo, e Paulo escreve recomendando para que ele continuasse pregando a palavra da verdade e para que ele assim continuasse servindo ao Senhor e que ninguém desprezasse a mocidade dele, por exemplo. Timóteo, um homem de Deus que foi incentivado por um outro homem de Deus a continuar firme na palavra. E a temática para mim e para você nessa noite, como eu estava com saudade de um sermão temático, né? Mas também já com o coração preso aqui em Romanos. Mas ao mesmo tempo, uma igreja que prega a palavra da verdade, como ela se mantém fiel à palavra? Uma igreja firme na palavra deve fazer o quê? Caminhar de que maneira? E nós vamos caminhar de uma maneira diferente hoje na exposição do texto, procurando os exemplos na Bíblia de heróis da fé e homens de Deus que fizeram assim, que buscaram se firmar, buscaram liderar as suas vidas para obedecer e assim, junto com o povo de Deus, que somos nós, naquela época Israel, junto com o povo de Deus, eles deram um exemplo de como que isso se aplica na nossa vida hoje, como podemos nos manter firmes e como sermos fiéis à palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Podemos ler todos juntos? Enquanto a nossa equipe da mídia, você que nos visita, nós temos aí a projeção para aqueles que não têm uma Bíblia, mas você pode ler. Temos Bíblias aí também nos nossos bancos. Vamos ler todos juntos? Verso 15. Procura apresentar-te que maneja bem a palavra da verdade. O verso 15 nos diz isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse procura aqui no grego é fazer de tudo para encontrar. É como alguém que quer alcançar algo e entrega toda a sua vida. Aqui no grego essa palavra é como aquele que prescruta assim, que vai buscar como se fosse cavando. Isso denota para mim e para você que nós devemos fazer tudo para entregar a nossa vida pelo reino de Deus. Que como igreja que completa 22 anos, nós não podemos ter uma vida separada daquilo que é uma vida integral ao serviço do Senhor e uma vida lá fora. É impossível viver assim. Nós falávamos isso aqui pela manhã na escola dominical e fica o nosso convite, venha para a EBD às 9h30, a Escola Bíblica Dominical. Importante justamente por isso, porque é nela que nós mergulhamos para aprender a palavra de Deus. Por isso você deve se alimentar. Mas não é só de domingo a domingo, ou de domingo em domingo, mas todos os dias. Você deve ter um encontro com essa palavra, que é uma palavra que faz uma leitura do teu coração. À medida que você se aproxima dessa palavra, ela se aproxima de você e vocês ficam conectados. E aí quando você vai tornando a leitura da palavra um hábito na sua vida, você já passa a sentir falta. É como a pessoa que treina algum esporte. Ela precisa ali de 3 semanas pelo menos para começar a se habituar. Tomo como exemplo o nosso diácono fitness aqui, o Vlá. Né? Tem corrido, entrou no negócio, na maratona, agora não para mais. Traga esse exemplo daquilo que pode se tornar um hábito na sua vida, a leitura da palavra de Deus, fazendo assim o objeto da sua fé e prática. Toda pessoa que quer ser aprovada em alguma coisa, ela, naturalmente, ela tem que passar por o quê? Por uma prova, absoluto. Então, se nós como igreja queremos ser provados e aprovados, e é isso que o texto está dizendo aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, a gente tem que passar por uma prova. E passar por essa prova é não recusar essa palavra em todas as situações da sua vida. É olhar para ela e torná-la a bússola, o farol, o seu norte, para que em todos os momentos, sejam de vales ou de montanhas, ou seja, de tristezas ou de bonanças ou de alegrias, você possa sempre consultar a palavra de Deus e nela encontrar a resposta para a tua vida. Mas essa resposta não é uma resposta como que um guia para o seu dia a dia, para o seu bem querer. Hoje eu vou, o que a palavra de Deus tem para dizer para mim nesse momento que eu estou passando e assim, deixa eu ver, aí escolhe, né? Vai a Deus. Não, querido, você tem que estudar para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a palavra aplicada no seu coração vai te fazer andar pelo caminho, como o salmista diz, aplainado. É isso. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, a palavra de Deus. Por isso, todo aquele que quer ser aprovado, a prova de Deus para nós é só uma: obedecer a sua palavra. Isso é o mais difícil, porque a própria palavra, ela vai ser reconhecida como a lei do Senhor. Se olharmos para o Antigo Testamento, daquilo que Paulo está falando a Timóteo, eu não vou me cansar de falar isso todas as vezes, ele está olhando para o Antigo Testamento, ele não imaginava, inclusive, que a sua carta seria a palavra de Deus, que entraria no cânon. Mas ele está escrevendo para um amigo, para um filho, para um seminarista que se tornaria um pastor, seja o que for, ele estava orientando, mas ele falava daquilo que era a lei, a vontade do Senhor. Mas também sabemos que de toda a Escritura, muitas coisas são difíceis de se cumprir. Por isso que ela é uma prova para a nossa vida. Por isso que você deve obedecer à palavra de Deus. Mas, mais uma vez, fica aqui a pergunta: como manejar a palavra de Deus? Essa palavra manejar é de alguém que tem habilidade em alguma coisa. Eu gosto muito de falar do pessoal da música porque eu faço parte aqui do grupo de louvor, mas eu amo ver os meus irmãos instrumentistas em suas habilidades, e sejam outras habilidades que Deus te deu, as mulheres que o digam, né? A habilidade então lá abençoadora que a nossa SAF tem de nos alimentar nos nossos concílios aqui. Ô dia abençoado, rapaz, quando a gente chega aqui no dia do concílio, e a nossa SAF do Jardim Guanabara é excelente nas habilidades, nos recebe com um alimento farto, delicioso. A gente fala, meu Deus, é que nem o povo no deserto, o que é isso, né? Maná. Aí a gente se alimenta, é uma bênção. Mas são habilidades, Deus te deu alguma. O pessoal da mídia tem uma habilidade, o pessoal do instrumentista. Mas tem um detalhe, que manejar a sua habilidade requer treino. Você precisa treinar aquilo que você gosta de fazer. É claro que tem aí os que têm dons especiais, né, que são os superdotados, habilidades extremas, mas mesmo assim, todos nós precisamos treinar aquilo que gostamos. E se você e eu admitimos que amamos a palavra de Deus, nós precisamos manejá-la. E esse manejar vem desse sentido de habilidade, de você poder executar algo com arte, com júbilo, com alegria, como diz o salmista, executar a palavra de Deus. Manejá-la bem, folheá-la, saber onde está. E aí vale uma música que eu aprendi quando eu era tamanho dos piquititos aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, José. E a gente sabe a musiquinha toda, vai até Apocalipse a música. E essa música entrou na minha cabeça, irmãos. Isso vai remeter lá ao Antigo Testamento. Coloca nos umbrais das portas, nos filactérios, escreve a palavra de Deus, bota na testa, escreve na roupa. Era assim que o povo fazia, para os filhos guardarem a palavra. E a gente deve manejar, e para manejar, você precisa ter contato e mexer nesse negócio aqui. A Bíblia em mídia de dispositivo é maravilhosa, mas é uma tentação para não ser um aprendiz da palavra, porque é muito fácil. Você falou, tu vai, clica lá, já está o negócio, pronto, acabou. Agora, o pessoal fica procurando Pokémon no celular, eu quero ver achar Filemon. Não é isso? Abacuque, opa, o que que é? Aí o pessoal, aí, na hora de manejar a palavra, corre e chama o Samuel, que está aqui. Samuel, onde é que fica? Samuel fera na palavra. E aí a gente fica lá procurando. Mas enfim, queridos, manejar a palavra nos remete a essa coisa do verdadeiro cristão que quer ser aprovado e rumo a essa aprovação, ele deve se entregar à palavra para que o seu testemunho e o seu respeito a essa graça da palavra que o resgatou levem outras pessoas a Cristo Jesus. É tão somente o que a gente conversou na manhã aqui pela EBD. Que o que nós fazemos ao vivermos pela palavra é testemunhar a graça de Deus que nos surpreende a cada dia. E assim outras pessoas vão olhar para nós e dizer: o evangelho é atraente, eu preciso conhecer. O que tem diferente no André? O que tem diferente no Vlá? O que tem diferente na Michelle e na Márcia? O que tem diferente é que nós vivemos para exemplificar e testemunhar a palavra de Deus. Por isso, é testemunhar dessa graça com a própria vida, para que as nossas atitudes conduzam as pessoas. As nossas atitudes devem falar mais alto do que as nossas próprias palavras. Aquilo que nós falamos, muitas vezes, corremos no perigo de não condizer com o que vivemos. Por isso, Deus tem nos pedido e cobrado: eu quero que você seja aprovado na minha palavra. E ser aprovado na palavra é conhecê-la. A igreja que prega a palavra da verdade deve não só conhecê-la, mas vivê-la. Viver a palavra. Por isso, queridos, vamos caminhar agora por alguns textos. E esses textos, na verdade, esse está num compêndio, num só, numa perícope, uma única perícope, que vai falar de alguns heróis, que se chamam valentes de Davi. E nós vamos fazer um paralelo e comparar as suas atitudes com aqueles que manejam bem a palavra de Deus, que são espadachins de Deus. Porque, afinal de contas, a palavra da verdade, Efésios 6, e nós vamos ver isso mais à frente, Efésios 6 vai nos dizer que nós devemos tomar da palavra, que é o Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai a palavra de Deus, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. A partir do verso 8. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, nós vamos ler alguns trechos, justamente dessa perícope que se chama Os Valentes de Davi. Verso 8: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bacebete, filho de Daquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Nós estamos falando de um homem que se chama Josebe, que num momento de guerra, num momento em que é relatado essa questão daqueles que foram os principais homens de guerra de Davi. Ele pega a sua lança e diz a palavra aqui que ele se lança contra 800 dos inimigos do povo do Senhor. Como que isso se aplica hoje na nossa vida, pastor? Queridos, nós estamos falando de manejar a palavra. E se você olha para um homem chamado José, que ele brandiu a sua lança, e ali durante aquele tempo em que ele batalhou, ele sozinho feriu 800 homens, você está falando de uma pessoa que tinha na sua mão uma arma, uma ferramenta, e que ele tinha uma habilidade, e que ele foi escolhido por Davi por conta da sua arte em brandir a sua lança. Ele era um guerreiro. E esse homem, ele me parece como alguém que lidera a sua própria vida. Como eu e você devemos liderar a nossa vida, no sentido de não passarmos, e como há lá um cantor que diz por aí, deixa a vida me levar, você vai liderar a sua vida e você vai conduzir a sua vida para estudar a palavra de Deus e para ter habilidade. Para isso acontecer, você precisa ser o primeiro a estar disposto a fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode abrir a Bíblia. Você vai ficar olhando para ela no armário, ela vai ficar te olhando de lá. Eu tenho que fazer um negócio ali, já volto, depois eu leio. Aí você vai lavar uma louça. Não, eu vou ver aquele Jornal Nacional ali, daqui a pouco eu volto e leio a Bíblia. E na verdade tudo começa muito cedo, quando na correria e no turbilhão do dia a dia, nós levantamos com o relógio do celular despertando, correndo, tomando aquele café ligeiro, um beijo numa esposa, nas crianças, corrida, a esposa também que está aprontando os filhos para ir para o colégio, quando tudo é um turbilhão, quando você vê, já está na hora do almoço, corre, arruma o outro filho que tem que ir de tarde, e você está trabalhando, e quando você volta de noite, você está tão cansado, tão extasiado, que você não consegue se alimentar daquilo que sua alma almeja. A palavra de Deus, quando muito você vai se debruçar ou vai pegar a Bíblia e deitar, e quando você acordar no meio da madrugada, ela está em cima do seu rosto. Aí vai ler um versículo só: em paz me deito e logo pego no sono. Pois é, queridos. Seria cômico se não fosse trágico. Mas a vida tem nos arrastado, e isso é uma estratégia de Satanás para que cada vez mais você fique ocupado. Fique ocupado. Fique ocupado e deixe a palavra de Deus de lado. Fala a verdade, o pessoal que é da minha idade assim para cima, a gente tinha menos tarefas para fazer. Estou falando algo estranho, irmãos? A gente tinha uma vida menos corrida, e hoje a vida está mais corrida. Eu tenho essa nítida impressão de que 24 horas não dá para nada. Eu tenho reclamado isso com Michele essa semana. Encosto a cabeça no ombro dela e falo: filha, eu estou cansado. O nosso dia a dia tem nos sugado. Isso é uma estratégia, porque quantas redes sociais você tem no seu telefone? E por aí vai. Quantas matérias você tem que estudar na escola? Quantas matérias você tem que estudar na faculdade? Aquilo que o seu chefe te pede, os relatórios e tudo mais que você precisa reportar, e as planilhas aumentam, e os e-mails aumentam. E nós vemos no dia a dia, quando eu entro na caixa do meu e-mail, se eu ficar 2 dias sem entrar, tem 480 e-mails para a gente ler lá. E isso me parece que é uma estratégia daquele que é o roubador do tempo. Essa foi uma estratégia que ele encontrou. E nós precisamos estar atentos como José, para que nós sejamos o primeiro. Aquele que quer liderar a sua vida rumo à aprovação diante do Senhor deve sempre buscar o exemplo de liderar. O líder dá o exemplo. A liderança da igreja dá o exemplo. O marido dá o exemplo. A esposa dá o exemplo. O pastor dá o exemplo. E nenhum de nós deve fugir dessa batalha. Na verdade, quem está firmado na batalha fica até o final para enfrentar o último inimigo. Foi isso que José fez. Eu não sei como vocês interpretam esse texto aqui, mas eu interpreto que ele ficou contra 800 até eliminar o último inimigo. E assim eu e você devemos fazer pelos nossos lares. Na palavra, manejando, ficamos até o final, para que o último inimigo seja vencido. para que os nossos filhos olhem para nós e digam: meus pais seguem a palavra. O meu pastor segue a palavra. A minha igreja segue a palavra. A SAF segue a palavra. O MP, o PH, glória a Deus que ela se reuniu ontem. Papo de homem, foi muito interessante ver os nossos irmãos lá. E é isso. Precisamos liderar as nossas casas e dizer: vamos manejar a palavra de Deus e brandi-la para que o último inimigo seja vencido. Até o final, não vamos desistir, porque o Senhor Jesus fez assim, ele foi até o final por mim e por você. E mais à frente, a igreja que vai seguir essa liderança é a igreja que, na verdade, começa em casa. Famílias fortes, igreja forte. Por isso, querido, o lugar de ler a palavra e ouvi-la, claro, primordialmente da pregação do púlpito que sai dessa igreja, é uma bênção, mas ela começa na tua vida sozinho, você e o Senhor. Falávamos isso aqui pela manhã, o período de contemplação e meditação que Paulo passou quando ele se converte no caminho para Damasco, e ele passa 3 anos na Arábia. E ali ele fala: fiquei sozinho na Arábia e contemplei e meditei diante do Senhor. Ele não chegou num dado momento e saiu escrevendo a Bíblia de uma hora para outra. Não, ele passa um momento de preparo, ele se prepara, e assim o Senhor Jesus faz também. Seu ministério começa aos 30 anos. Mas antes, ele era um menino, como os nossos filhos estão hoje lá aprendendo a palavra de Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor, obedeceu os seus pais aqui na terra enquanto homem, enquanto ser humano, e assim ele vai, e um dia ele sai da caravana na volta para casa, e os seus pais o procuram. Onde estava o menino de 12 anos? No templo, aprendendo a palavra do Senhor. Se inclusive o Cristo aprendeu a palavra, nós devemos liderar as nossas vidas e os nossos lares rumo à palavra de Deus. Em segundo lugar, olhe comigo um outro homem. Exemplo 2 nessa noite, Eleazar, versículos 9 e 10. Depois ele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, prestem atenção nisso, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Eleazar é um exemplo de alguém que maneja bem a sua ferramenta, a sua espada. E ali, diante daquele momento, onde também o povo estava em peleja, o povo de Deus se encontrava num momento de guerra, mais uma vez, contra os inimigos, ele era um homem que, como eu e você, devemos nos apegar à palavra de Deus. Foi isso que ele fez. Quando a situação ficou ruim, quando todos desistiram, quando todos disseram: não vai dar, e se levantaram e se retiraram do meio da peleja, ele se levanta e parte para dentro. E diz: não, o que eu aprendi é que o meu Senhor está comigo. O que eu tenho ouvido do povo de Israel esse tempo todo, fazendo uma paráfrase, uma ideia do que se passou pela cabeça daquele homem. É claro, não está escrito aqui, mas com certeza um homem que se levanta e assim, empunhando a sua espada, parte para dentro de muitos outros homens, era um homem de fé e que tinha certeza que o Senhor estava com ele. Por isso, apegar-se à palavra não é fugir da batalha. E aí a gente tem que olhar para o outro exemplo que está dentro do versículo, do versículo 9, por favor. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, a turma abandonou o barco. Queridos, ainda que você se sinta sozinho, você não está sozinho, porque o Senhor está contigo. Deus está contigo. Pode parecer que todos te abandonaram, mas quem está ao seu lado é o Senhor dos Exércitos. E Ele vai à tua frente. E Ele que te guarda. E Ele que te orienta. E foi isso que aquele homem sentiu. Agora fica o recado. Você deve olhar para quem está do teu lado e dizer assim: estou contigo, hein? E não abro. Não é hora de correr. Que igreja é isso? Igreja é aquela que permanece unida, tanto na hora da alegria quanto na hora da dor. Quanto muitas vezes essa igreja que tem 22 anos já passou por momentos doloridos, de perdas de irmãos que se foram para a glória, para a alegria do Senhor e para a nossa firme esperança, mas outros momentos, momentos de doença, momentos de tristeza, momentos de perda, e nós não nos abandonamos, porque somos irmãos e somos todos filhos de Deus e filhos da paz e da graça do Senhor. E por isso fica o recado: não abandone quem está do seu lado, viu? Fala aí, não vou te abandonar, fala aí para ele, cutuca a pessoa que está do seu lado e dizem: não vou te abandonar. Hoje é a noite da gente falar para o outro, tá? Não esquenta não, se você não gosta, eu vou mandar fazer um banco sozinho para você aqui. Não vou te abandonar. Você precisa estar apegado a essa palavra para que você saiba tomar as decisões corretas e não fugir. Foi porque Eleazar se apegou à palavra, ele se apegou de tal forma que no final ele não podia soltar essa espada. Ou seja, ele, o braço dele e aquela espada tinham se tornado um só. O que ele fazia, a espada já fazia junto ali, e o negócio ficou tenso, e no final, quando acaba, ele não consegue largar da palavra. Assim vai ser com a tua vida. Se você se apegar à palavra, você não vai conseguir fazer nada que não seja através dela e com ela. Você e a palavra se tornarão um só. Por isso, apegue-se a ela, tenha contato, saiba, leia, de maneira que você não poderá largá-la. Exemplo 3, para mim e para você nessa noite. Versículos 11 e 12. Depois dele, Sama, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Entendam isso. Quando nós nos agarramos à palavra de Deus, é sempre o Senhor que faz o livramento na nossa vida. É sempre o Senhor. Por mais que executemos a sua vontade, por mais que nos apeguemos à palavra e obedeçamos a sua vontade, sempre Ele nos dará o livramento. Sempre o Senhor nos orientará. Tudo aquilo que lembrarmos na nossa mente da própria palavra de Deus é Deus falando conosco e nos dando o caminho correto. Não siga por aí, siga por aqui. Esta é a minha vontade. Por isso que esse exemplo de Sama vai trazer para mim e para você que nós devemos defender a palavra de Deus também. Defender a palavra de Deus, como assim, pastor? Porque Sama, ele olha para o terreno, que era o único terreno que tinha a provisão do povo. Era um campo de lentilhas. E tinha duas coisas muito claras na mente dele. Olha, se eu não defender o povo de Deus, eu vou estar em falta com os meus irmãos. E se eu não defender aquele campo, vai faltar o alimento. E se faltar o alimento, o povo morre. Ou seja, a palavra de Deus não pode faltar na sua mesa, porque senão você morre. O que que Sama estava defendendo? Ele estava defendendo os mais fracos, que eram os injustiçados do povo de Israel. Ou seja, aquele grupo das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos pobres, dos desesperados, que dependiam de um campo, de uma plantação, porque por causa da lei do levirato, eles iam recolhendo aquilo ali que sobrava em todo o campo de plantio. O que que Sama pensou? Eu preciso não só defender o alimento do povo todo, também daqueles que são injustiçados. O que que nos remete a isso? Que uma igreja que é fiel à palavra, ela faz inclusive as boas obras aos necessitados. É por isso que a gente defende a palavra de Deus, também trazendo os nossos alimentos aqui para aqueles que estão necessitados. E quando Sama faz isso, ele está defendendo os mais fracos, ele está fazendo justiça social, ele está defendendo o alimento dos necessitados, e essas boas obras são resultados daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. É por isso, porque Sama entendia que por causa da sua fé e por causa do Deus de Israel, ele não poderia envergonhar o nome do Senhor. E nós, que fomos alcançados por essa palavra de graça, a palavra da verdade, temos que defendê-la e defender os mais fracos. Foi isso que o Senhor Jesus disse: quando nós fizermos a um desses pequeninos visitar no cárcere, vesti-los, alimentar, dar um copo d'água ao pequenino. Nós estamos fazendo a boa obra, que é resultado da fé, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Foi isso que Sam entendeu. Ele pulou no meio daquele campo de lentilha e disse: aqui ninguém vai roubar o alimento. E você deve olhar para a palavra de Deus e vai dizer, assim para os seus filhos, e dizer dentro da sua casa: ninguém leva essa palavra daqui. O inimigo não vai poder arrebatar o nosso alimento. E aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Por isso ele manejava bem a palavra, e assim ele defendeu aquele campo com a sua própria vida. Exemplo 4, e penúltimo para a gente nessa noite. Agora você dá um pulo aí no capítulo 23, ainda no capítulo 3, ainda no capítulo 23, versos 20 e 21. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele dois heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Homem de Deus, outro valente de Davi, que logo no versículo 20 já começa um relato das suas obras e daquilo que ele tinha realizado. E no momento em que ele precisava defender o povo, ele andava com algo muito interessante, que não era uma arma, mas na verdade era um cajado. E o cajado, para mim e para você, demonstra o seguinte: que nós somos conduzidos pelo pastor dos pastores, que vai dizer assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. O sentimento que habitava provavelmente no coração de Benaia era um sentimento de um homem pastor, de um homem que tinha cuidado, porque o cajado era usado inclusive para resgate e para cuidado e orientação do rebanho. Benaia, quando ele faz isso e guerreia para defender o povo e para defender o sentimento de uma nação unida que serve ao Senhor, ele está usando uma arma que não é a arma do mundo. Por isso, eu e você não precisamos usar as armas do mundo. Se alguém te faz um ataque, você não precisa revidar com a mesma moeda. Se alguém faz uma fofoca ou conta uma mentira, você não faz assim, você entrega o Senhor e você usa a palavra para se consolar e dizer: Senhor, muitos são os inimigos, mas eu preciso do teu amor e do teu consolo. O que Benaia fez é usar o bastão ou o cajado como a própria palavra é. O cajado e o bordão que nos orientam e que inclusive nos exorta quando estamos caindo para fora do caminho. Como as ovelhas fazem às vezes, ela sai do caminho, o pastor vem lá e com o cajado daquele totozinho ela volta para o caminho. Assim a palavra de Deus é um bordão que nos exorta e corrige o nosso caminho e diz: é por aqui que você deve ir. Por isso o cajado pastoral tem essa representação. O cajado pastoral que Benaia usava era o consolo, era o resgate, era a defesa e a segurança. Agora, pergunta para mim e para você nessa noite: se nós olharmos para o Salmo 23 ainda, dizendo que o teu bordão e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam, olhando para ele que é o supremo pastor, quem nos entregou essa palavra que deve ser pregada? Quem nos conduz com o seu cajado? Somente um: o supremo pastor, que é Cristo Jesus. Ele entregou essa palavra a nós porque ele mesmo se entregou, porque ele é o verbo vivo, porque ele se tornou a palavra viva que habitou, ou seja, que morou entre nós. Ele se fez o próprio cajado e o próprio Senhor e a própria palavra. Se esse é o cajado do Senhor que nós precisamos usar para não usar as armas do mundo, ele é Cristo Jesus, esperança da glória em nós, o verbo vivo, onde João vai dizer nessa palavra, o Logos, combatendo toda a filosofia grega daquela época, que achava que o Logos, uma força maior, é que era geradora de todas as coisas, ele vai dizer: o Logos é Deus. Ou seja, o Verbo estava com Deus e era com Deus e habitou entre nós e vimos a sua glória. Por isso, ele que é o supremo pastor se faz homem e anda entre nós e habita entre nós e assim nos exorta e nos consola e vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas e as ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou a porta das ovelhas e as ovelhas me obedecem. Por isso, queridos, nessa noite, olhar para ele que é o supremo pastor, que é a própria palavra, nós devemos nos apegar não somente a este livro, que sim, contém e é a palavra de Deus, mas nós devemos contemplar e obedecer o próprio Cristo, que é a palavra que se revelou e disse que ele cumpriria a lei, e essa própria lei, a Torá. E porque a finalidade da lei é Cristo, ele pôde cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. E que por causa da sua graça e do seu amor, ele se coloca em nosso lugar para nos justificar na cruz do Calvário. Porque a justiça é dele e manifesta nele. E assim somos revestidos em Cristo Jesus. Ou seja, recebemos que como com uma nova vestimenta a sua justiça. Por isso que pela fé nós somos justificados em Cristo Jesus. Porque ele é a palavra. Porque, como já foi dito desse púlpito, antes do haja luz, houve cruz. E assim, nós podemos seguir o último e melhor e eterno exemplo de toda a noite, e de toda a vida e de toda a eternidade. Ele será o único e o melhor exemplo de como manejar bem a palavra de Deus. Para finalizar, abra comigo em Mateus capítulo 4. Do verso 1 até o verso 4. Se vimos heróis da fé, valentes de Davi, que apontavam de uma certa forma, como interpretamos nessa noite, de como você deve manejar bem a palavra, liderando a sua vida, se apegando a ela, defendendo a própria palavra e os necessitados, e não usando as armas do mundo, você deve se apegar ao próprio Cristo, que enfrenta todas as coisas com a própria palavra, ou seja, ele, o Pai e o Espírito Santo, como um só, obedecendo e cumprindo o sacrifício final. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, vamos ler todos juntos? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E assim ele vence durante todos os outros versículos. Se você acompanhar até o versículo 11, você vai ver que o inimigo, inclusive, quer usar a própria palavra, e ele vai se defender com a palavra e vai dizer no final: arreda-te, Satanás, porque somente a Deus nós adoraremos. Por isso, queridos, o maior exemplo é ele, o Verbo vivo que se entrega, que no final vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E assim, a cruz que toca a terra, toca os céus, unem duas realidades, a realidade eterna e essa realidade que nós vivemos, para que hoje, a partir de agora, eu e você, como livre acesso ao Pai, por causa da sua carne rasgada, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos livre acesso a Ele. E por causa disso, alcançados pela graça, podemos dizer: maravilhosa graça do Senhor, surpreendente graça do Senhor, a sua palavra viva em nós, Cristo Jesus, esperança da glória. Por isso, queridos, somos convidados para que o pastor dos pastores, Jesus Cristo, nosso Senhor, que quer guiar a sua e a minha vida, deixe que ele guie através dele, que é a própria palavra, e que a própria palavra conduza os meus e os seus passos para a sua honra e para a sua glória. Amém. Que Deus nos abençoe e que assim, Igreja Viva do Senhor, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, continue firme por mais tantos anos até a volta do Senhor Jesus, pregando a palavra da verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.